Eu sou Otávio Jogando.
E eu sou Sara Dutra.
E o Expresso 104,5 está de volta aqui pela Rádio FMG Educativa, a estação do conhecimento. 365 dias de expedição, R$ 545 para gastar por mês em incontáveis histórias e personagens. Esse é o Ubernauta, o aventureiro das grandes metrópoles, que está escrevendo uma tweet novel. Eu converso agora com ele, Eduardo Finianos. Boa tarde, Eduardo.
Boa tarde, Otávio.
Tudo bem?
Boa tarde, Sara.
Boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bem contigo?
Tudo legal, tudo legal.
Sua tweet novel chegou agora a Belo Horizonte. Conta um pouco sobre como é que essa história toda começou.
Bom, a ideia primeiro foi a da viagem em si, né? Eu já tinha feito algumas outras viagens e sempre com essa ideia aí do urbenauta, né? O que que é isso? É urbe de urbano, de cidade. Nauta, aquele que viaja, portanto, aquele que viaja na cidade. E as minhas primeiras viagens não foram como essas, grandes, pelo Brasil. Eram viagens de incursões profundas dentro de uma cidade. Então, vamos dar um exemplo de uma viagem que eu fiz em São Paulo. Eu fiquei 120 dias sem sair de São Paulo, do município de São Paulo, viajando por todos os bairros e sem voltar para minha casa. Parece uma doideira, mas essa é a minha forma de fazer reportagem, de estudar o mundo urbano. E isso aconteceu também em São Paulo, Curitiba, havia feito em Florianópolis, e logo que eu terminei essas expedições, nasceu a ideia de fazer uma pelas capitais do Brasil. E aí sim que foi esse tempo de estrada, é claro, sempre tem um planejamento anterior, a preparação de uniformes, de roupas, mas de desbravar as cidades do Brasil, as capitais do Brasil, com alguns desafios. O primeiro era dormir cada dia em uma casa diferente para conhecer o maior número de realidades diferentes também, sobreviver com um salário mínimo, como você disse, e alcançar os pontos extremos dessas capitais, ou seja, buscar esses extremos norte, sul, leste, oeste, para também observar diferentes situações e realidades culturais, econômicas, sociais, ambientais, etc.
E você conseguiu algum patrocínio para fazer essa viagem? Conta pra gente.
Foi. Essa viagem teve o patrocínio principal da Volkswagen, com quem a gente fez uma parceria, principalmente para que logo depois que a viagem terminasse, a gente pudesse publicar materiais, livros principalmente, filmes, que pudessem mostrar para o brasileiro o que é o Brasil que nos envolve. Porque a viagem em si acaba sendo barata, porque o próprio morador da cidade acaba sendo um co-patrocinador. Por quê? Que quando ele recebe, me recebe na casa dele, ele também está ajudando, né? Porque se uma pessoa me convida para almoçar, além de ela mostrar qual que é o cardápio daquela região, qual que é a comida típica, ela também está me ajudando nessa viagem.
No seu Twitter, você acabou de, tem pouco tempo, nem 10 minutos que você tweetou, que você almoçou rabada com agrião, feijão, arroz, salada, angu e carne com inhame.
Uhum.
Na verdade, a gente chamaria de carne com mandioca.
Banana, né? Com queijo branco.
Isso, você ainda está nessa casa? Como é que foi assim que você chegou nessa casa?
Não, foi muito estranho, assim. É engraçado como a rua, ela acaba sendo, na linguagem jornalística, um pauteiro incrível. A gente sempre tem a ideia de que para fazer viagens incríveis, mágicas, para acontecerem coisas incríveis, você tem que ir fazer o caminho de Santiago. Eu acho que se a pessoa souber olhar o que está acontecendo na sua esquina e fizer alguma coisa assim com esse cuidado, toda essa magia sempre vai acontecer. No caso desse senhor, foi muito engraçado, porque eu cheguei, fui ali na Pampulha, estava do lado do cassino, e escutei ele comentando com outro rapaz as histórias, as fofocas ali da época dele, quem que o JK recebia, ou seja, então as fofocas da mineridade antiga. E aí eu fui conversar com ele e perguntei assim, poxa, o senhor podia me contar mais essas suas histórias? Então ele falou assim, olha, só se você almoçar comigo na minha casa. E ele mora ali do lado mesmo, do lado da Pampulha. É uma casa muito antiga, era já dos pais dele. Parece uma casa de fazenda num bairro, claro que nobre, de Belo Horizonte. E aí no capítulo que vai se seguindo, logo, eu vou pedir, já falar para ele assim, ó, já que eu comi já na sua casa, será que o senhor vai deixar eu dormir também? Será que o senhor poderia deixar eu dormir também? Aí quem quiser saber qual vai ser a resposta dele, aí acompanha a tweet novel, né? Vai, segue aí no Twitter o arroba urbenauta, URB de bola N de navio, AU P de tatuar, e vai acompanhando essa novela em que os brasileiros são os personagens e o Brasil é o cenário.
Ainda com o patrocínio, a gente vê aqui no seu perfil no Twitter que você tem um carro. Esse carro foi cedido pela Volkswagen? Como é que foi?
Foi. Esse carro foi parte da nossa parceria, Otávio. Eu chamo ele de Urbenave. E ele foi todo modificado e parte das modificações dele foram feitas dentro da própria fábrica. Vamos começar pela parte externa. Você observa ali na imagem do Twitter que ele foi... Não é plotagem isso. Isso foi um grafite feito pelo Eduardo Cobra. E a ideia do grafite qual foi? Como se a gente jogasse a bandeira do Brasil em cima, só que no lugar das estrelas a gente tem aí as etnias que formam o povo brasileiro. O branco, o negro, o vermelho e o amarelo. Então, quem está olhando ali vê a imagem de duas menininhas, uma branca e uma negra. E do outro lado tem lá o amarelo e tem o índio. Dentro, o carro também passou por várias modificações. A parte de trás, a gente mexeu um pouco nela e montou um armário para que eu pudesse guardar roupas e equipamentos. Ele também recebeu o gás natural, já que a ideia da viagem era poluir o mínimo possível, tanto que de quase dos 40 mil quilômetros que eu fiz, apenas 3 mil quilômetros, em 3 mil quilômetros eu utilizei gasolina, no restante foi tudo gás natural e álcool, o etanol. Aí dentro do carro também, a gente fez uma modificação na parte elétrica. Ele teve um conversor de energia que reaproveitava a energia gerada pelo próprio carro, que é uma energia de 12 volts, e convertia para energia 110 ou 220, que é aquela que a gente utiliza na nossa casa. E essa energia gerada pelo próprio veículo era utilizada para eu carregar equipamentos de gravação, câmeras, laptop, celular. E quando eu falo em câmeras, quer dizer que o quê? Que o carro foi equipado também com várias câmeras que foram gravando a viagem enquanto eu ia caminhando com o carro, depois eu tirava essas câmeras do carro e ia para as ruas e continuava filmando. Então ele foi transformado numa unidade de gravação. E em cima, se você observar, tem dois cones também. A ideia era o quê? Era não só usar a buzina. Então eu chegava nos lugares, nas cidades, como se fosse o carro da pamonha, né? Aquele cara, ou o verdureiro, tá? Ô, pessoal, meu nome é Eduardo, estou chegando na sua cidade, se tiver alguma coisa para eu comer, um lugar para eu dormir. Ia chamando atenção justamente para provocar o diálogo com as pessoas. Essas foram as mudanças básicas que foram feitas no carro.
E teve algum dia que você não conseguiu dormir na casa de ninguém, teve que dormir dentro do carro?
Ó, Otávio, teve dois dias em que eu não dormi em casa de pessoas. Isso vai ficar aí como um segredo para as pessoas irem descobrindo, ou na Tweet Novel ou no livro, porque a Tweet Novel ela é um aperitivo, enquanto eu estou aqui escrevendo o livro, que vai ser o banquete, que vai mostrar o que é esse Brasil do início do século XXI. Agora é importante deixar claro que entre as regras da viagem, existia a regra seguinte: se eu não conseguisse um lugar para dormir, obrigatoriamente eu não poderia dormir no carro, nem, é claro, em um hotel. Por que não dormir no carro? O primeiro, acho que a primeira questão é em relação à violência urbana. Se eu fosse dormir no carro, eu corria o risco de levarem o carro e eu junto. Então tem esse lado prático. E o segundo lado, se eu tivesse a segurança de que se eu não conseguisse entrar na casa de alguém, eu teria o carro para dormir, eu não ia me empenhar tanto para entrar na realidade das pessoas. E essa era justamente a ideia da viagem. Entrar na realidade do brasileiro e não conhecer uma cidade pelo restaurante, ou pelo hotel, ou pelo olhar de um guia turístico. Mas sim olhar pelo viver, pelo jeito de viver de cada morador. E eu posso deixar muito claro para vocês que isso é incrivelmente mais profundo do que você entrevistar uma pessoa sobre a sua vida, como faz o IBGE. Então, o meu jeito de buscar a realidade foi entrar na vida dessas pessoas.
Outra coisa, você, depois desse... Foram 185 dias de viagem, certo?
185.
E você pode ter alguma dica, imagino, para quem está viajando aí, e alguma coisa prática que você aprendeu nesses 185 dias, além de não dormir no carro?
Essa é uma dica prática que você diz o quê? Para conhecer melhor a cidade, para se virar?
Para se virar, menos grana. Qualquer dica para um viajante
uma
que
dica
quer...
dica diferente.
Que quer passar vários dias longe de casa, conhecer vários lugares.
Fazer um pedaço da aventura que você fez.
Fazer um road trip, tipo essa.
Eu gosto muito sempre de conhecer, de ver o lugar com os meus próprios olhos. Então a primeira coisa que eu faço é pegar um mapa da cidade. Agora, esse mapa da cidade, você pode pegar um mapa turístico ou pode pegar um mapa total da cidade. E aí sair por essa cidade sem medo. faz o quê? Coloca pouco dinheiro no seu bolso, que se caso você for assaltado, alguma coisa, você tem alguma coisa para dar. Coloca uma roupa simples, não pensa assim, se for mulher, você vai arranjar o homem da tua vida, ou que se for homem, você está desfilando. Vai de um jeito pensando assim, que a tua forma de se vestir também entrega sobre quem você é. E aí, se perde na cidade. Vai num lugar que não seja um ponto turístico, conversa com as pessoas sem medo, e aprende que conhecer um lugar não é só olhar os espaços turísticos, mas também conversar com o povo que vive nesse lugar. Perder o medo que todo mundo hoje tem ao viver numa grande cidade. É, viajar, para mim, significa dialogar e viver com liberdade, não só ao fazer um rapel numa cachoeira, mas também ao estar vivendo nesse espaço que a gente inventou, que é a criação humana, que é a cidade. Esse, em base, é o meu jeito de viajar.
Você está fazendo uma tweet novel e toda novela ela tem um quê de ficção. E, uh-huh. E na sua também tem ficção?
Nessa não, Otávio. É, essa é uma novela da vida real mesmo. O que eu estou colocando aqui são pílulas do que foi acontecendo comigo durante essa minha viagem pelo Brasil. É, tem coisa aqui que às vezes eu olho e falo assim, cara, isso não é possível de acontecer. Mas até quem escreve mesmo ficção, às vezes chega à conclusão de que a realidade pode ser muito mais maluca e criativa do que às vezes a nossa inventividade. Então tudo que está sendo colocado aqui para as pessoas que vão lendo aí outros capítulos, aconteceu de verdade, sabe? E às vezes eu terminava um dia falando assim, cara, eu não acredito que eu vivi isso. É, e isso que eu acho que acaba fazendo com que todos os dias dessa viagem tenham sido para mim inesquecíveis. As pessoas que eu conheci me ligam, falam, oh, lembra de mim? Eu falei, claro, comi isso na sua casa, a gente conversou isso e tal. Eu acho que por isso, porque você está vivendo um momento único e diferente, né?
Você é natural do Rio de Janeiro, certo?
Não, não, eu moro aqui no Rio agora, mas eu nasci no Paraná. Mas a verdade hoje, cara, é que eu acho que eu sou brasileiro. De tanto que eu viajei, acho que a gente não tem que ter mais essa... Ah, eu sou disso, eu sou daquilo, não consigo mais ser de um lugar só. Acho que o Brasil não se conhece, o Brasil não se respeita. Eu me incluo nisso que eu vou falar, mas nós somos ainda 191 milhões de ignorantes sobre tanto a realidade do Brasil, sobre também sobre os próprios brasileiros. A gente pegou, graças a esse jornalismo factual aí da TV, que acaba criando um estereótipo do que é cada lugar, a gente acabou ficando com uma visão muito distorcida do nosso próprio país.
Agora são 3 horas e 41 minutos, você está ouvindo o Expresso 104,5 aqui na Rádio FMG Educativa. Eu sou Otávio Gando.
E eu sou Sara Dutra.
E a gente conversa com o autor da tweet novel, Urbenauta Eduardo Finianos. Eduardo, como é uma novela no Twitter, e o Twitter a gente acaba lendo de trás para frente, né?
Uhum. Mas
é interessante reparar que você conseguiu, em cada tweet, 140 caracteres, se completar, sabe? Cada tweet solto, separado, ele já é uma micro história.
Isso, cara, você resumiu legal. Eu acho que o Twitter, ele acaba... A gente se apaixona por ele por causa dessa rapidez e dessa concisão em que a gente é obrigado a ter. E o mundo de hoje acaba sendo isso. A gente não tem tempo para ser prolixo, você tem que ser curto e grosso, tem que ser direto. E aí a ideia, quando eu estava começando a escrever o livro, eu falei, poxa, uma novela, ela tem que ter o quê? Tem que ter ação, ela tem que ter sofrimento, alegria, tristeza, paixão, romance. E essa viagem que eu fiz pelo Brasil acabou tendo tudo isso. E o momento em que você vai escrever é muito solitário. Se, por um lado, quando eu estou na estrada, quando eu estou viajando, eu tenho sempre contato com muita gente, o trabalho de escrever ele é extremamente solitário. Eu acabei me viciando no contato com as pessoas. Então, a forma da tweet novel é o quê? Primeiro, é não escrever um livro sem ser totalmente solitário. Me comunicando com as pessoas. E o segundo, que eu tuito determinadas coisas e o pessoal do Twitter, as pessoas que são, que eu digo que a gente não tem seguidores, tem companheiros de viagem, vão fazendo observações que vão até completando o meu texto. Vão fazendo perguntas que muitas vezes eu falo, eu não tinha pensado em responder isso. Então, essa galera que está me ajudando aí, que está viajando comigo, está fazendo com que o livro seja até mais completo. E a novela em si, basicamente, é o quê? Tem os textos de 140 caracteres, como você falou muito bem, esses textos têm que se resumir. E às vezes eu posto também uma imagem, uma fotografia, às vezes quando dá tempo eu coloco um vídeo também que vá completar, ou algum link de algum lugar ou de alguma banda interessante que eu conheci no caminho, de alguma coisa da cidade. Então é assim que vai se completando. Se o pessoal que está escutando agora quiser saber como é a novela, tal, tem que ir lá atrás nos tweets mais antigos, começar a ler e daí de baixo para cima, como você falou, aí sim ela vai entender o que está acontecendo.
Você manteve um diário durante todo o tempo? Você...
Olha, eu evito, quando eu estou na casa das pessoas que me recebem, de escrever alguma coisa. Porque a ideia é justamente não tirar a espontaneidade dessas pessoas. É, o que é incrível é a forma como eu guardo tudo na memória. É, então, tudo que eu vou escrevendo é coisa que eu me lembro muito bem. E às vezes, quando tem alguma coisa mais completa, eu posso ter gravado em MP3, em algum vídeo, ou o que aconteceu em alguma casa que foi muito legal, eu saía e logo em seguida gravava. Mas não é um diário de bordo escrito, né? E além de eu ter feito algumas coisas já no laptop no decorrer da viagem. Mas tudo fica muito bem guardado na cabeça.
É, a gente tem despertado muita curiosidade aqui dos ouvintes. A gente está recebendo tweets também no nosso perfil, @UFMGEducativa. E as pessoas perguntando como é que você fez para convencer os patrocinadores que sua ideia era interessante. Tá. Como é que foi todo esse processo? Eu imagino que você deve ter ouvido muitos dos amigos falando: cara, isso não vai dar certo, sai dessa, isso é loucura.
Eu acho que tem muita gente que tem projetos guardados na gaveta e quer realizar. A primeira coisa que eu digo é, primeiro, só coloque o seu projeto na rua quando você acreditar nele. Pode o mundo inteiro, os 6 bilhões de habitantes do planeta, duvidarem de você, mas você tem que acreditar. Segundo passo, para realizar sonhos, é preciso acordar cedo. O que, que eu quero dizer com isso? Trabalhe, planeje, monte, seja o seu próprio advogado do diabo e estude muito bem isso antes de colocar na rua. Feito isso, coloca no papel, faz um arquivo legal num PowerPoint, coloca embaixo do braço ou dentro do computador com uma apresentação legal e vai apresentar isso para os seus patrocinadores. Agora, se prepare, porque essa é a parte mais difícil da realização do seu sonho, que é o quê? Você convencer aqueles que vão te ajudar, que vão te patrocinar. E aí sim se prepara para receber muito não, para argumentar, você tem que argumentar muito bem. No meu caso, eu sempre, nas minhas áreas, fui patrocinado por empresas alemãs, porque a gente tem uma visão ecológica que é muito parecida com a deles, que é de ecologia urbana, cuidar da ecologia a partir do espaço urbano. E aí sim, se preparar para ir apresentando para vários níveis dentro da empresa, como foi o meu caso, se apresenta para o marketing, se apresenta para o departamento que cuida de relações institucionais, para o meio ambiente, até você chegar, enfim, na presidência e, graças a Deus, receber um sim de que isso pode ser realizado. Mas tem que estar muito bem preparado. Eu acho que esse arrumar as malas é a parte mais importante de qualquer viagem.
É isso aí. A gente agradece a sua entrevista aqui, Eduardo. É bem inspiradora a sua viagem, o seu projeto. A gente aguarda ansiosamente pelo livro.
Tá legal.
E depois a gente continua mantendo contato. E quando lançar o livro, mais uma entrevista aqui na UFMG Educativa.
Tá legal, então. Um abraço para você, Otávio Sara, e a galera que está ouvindo. Segue aí o @Urbenaldo para vocês descobrirem o que, que eu vivi nesse Brasil que a gente ainda não conhece.
É isso aí. Nós conversamos com o autor da Twitch Novel, Urbernauta, Eduardo Finianos. Quem quiser acompanhar as expedições, é só acessar twitter.com/urbernauta ou também procurar por Expedições Urbernauta no Facebook. Tem um site também, né, Sara?
Exatamente. Tem um site que chama urbenauta.uol.com.br, que tem todas as informações da expedição dele aqui, várias coisas bem interessantes. Inclusive, tem uma parte de imprensa aqui que ele coloca todos os lugares que já saiu, e eu aposto que a entrevista da Rádio UFMG Educativa vai estar lá daqui a pouco.